Esta terça-feira, no Zoom das Manhãs 360, Judite França e Paulo Ferreira. Falamos sobre automóveis usados, mas primeiro, Judite, tecnologia chinesa.
Porque muito temos olhado para o TikTok, mas está na altura de falar do WeChat. Antes de mais, para quem não conhece, o WeChat é uma aplicação que basicamente tem tudo. Serve para ler notícias, para falar com os amigos, para pagar contas, para publicar fotos e vídeos, para fazer compras ou até para fazer marcações de consultas em hospitais. Tudo na mesma aplicação. E para milhões de chineses na diáspora é a ponte que os liga a casa. No meio de todas estas funções, o WeChat tem ainda uma função muito importante, é uma forma de vigilância e de propaganda do Partido Comunista Chinês. À medida que o WeChat foi crescendo, tornou-se uma ferramenta de controle social, uma forma de as autoridades chinesas orientarem e policiarem o que as pessoas dizem, com quem falam e o que leem. Até estendeu o alcance além fronteiras, por exemplo, quando militares a trabalhar nos Estados Unidos precisam de falar com as embaixadas da China, usam o WeChat e, segundo o New York Times, o partido coordena via o WeChat membros que estão fora do país.
E como pedra angular do estado de vigilância chinesa, o WeChat é agora considerado uma ameaça à segurança nacional nos Estados Unidos. O próprio governo Trump propôs banir essa aplicação de vez, juntamente com o TikTok. De um dia para o outro, duas das maiores inovações online da China tornaram-se então uma nova frente de tensão tecnológica crescente entre o país e os Estados Unidos. Embora as duas aplicações sejam postas no mesmo saco pela administração Trump, são duas abordagens muito distintas quanto à grande firewall que bloqueia o acesso chinês a sites estrangeiros. O mais moderno e conhecido TikTok foi projetado para o mundo exterior. É uma aplicação independente que quer conquistar utilizadores globais e nasceu de uma startup chinesa, ByteDance, e hoje compete com os gigantes da internet ocidental.
E embora o WeChat tenha regras diferentes para utilizadores dentro e fora da China, continua a ser uma rede social única dentro da tal grande firewall chinesa e é por isso uma ferramenta poderosa para a censura. O New York Times conta a história de uma mulher que vivia no Canadá até ter decidido regressar a casa para trabalhar. Joanne Lee, já na China, decidiu partilhar um artigo no WeChat sobre as relações diplomáticas entre o Canadá e a China. Foi o suficiente para ser detida na sua própria casa, levada para interrogatório durante vários dias. O poder de censura e de localização de cada indivíduo torna o WeChat numa espécie de Big Brother que põe os chineses na linha. A aplicação começou por ser uma simples imitação do WhatsApp. O gigante chinês Tencent construiu uma enorme base de dados nesta aplicação, mas evoluiu para muito mais do que isso. Aproveitou a popularidade de outras plataformas online para combinar pagamentos, comércio eletrónico, social media, tudo numa única aplicação. É possível fazer tudo sem ter que saltar do Facebook para o Instagram e daí para a Uber ou para a Glovo ou para o PayPal ou até para apps de lojas de roupas. E tornou-se um sucesso porque dispensou todas as outras aplicações e é o sonho de qualquer marca. Ali é possível vender tudo e fazê-lo da forma mais direcionada possível com toda a informação digital do utilizador. Construído para um mundo fechado de serviços de internet na China, a única falha do WeChat veio de fora. A Tencent ainda fez uma grande campanha de marketing no exterior, contratou Messi como porta-voz em alguns mercados e para os utilizadores não chineses criou um conjunto separado de regras. Diziam que as contas internacionais não teriam censura direta e que os dados seriam armazenados em servidores no exterior. Mas o WeChat não tem a mesma função sem os muitos serviços disponíveis apenas na China e os principais utilizadores estrangeiros no final são mesmo a diáspora chinesa que podem bem ser censurados mesmo que estejam a postar fora da China. O WeChat tem uma espécie de super filtro, como lhe chamam alguns jornais especializados, que nada tem a ver com algoritmos, mas que vem diretamente da censura e do ecossistema fechado da internet chinesa.
E da tecnologia do século XXI, vamos para a tecnologia do século XX, não é? Vamos falar de automóveis, porque isto, porque nos Estados Unidos há um impacto pouco óbvio desta epidemia. É um forte aumento dos carros em segunda mão, da venda de carros em segunda mão, que são mais velhos e mais baratos, como sabemos. E esta corrida aos automóveis usados acontece sobretudo nas grandes cidades, e tem um motivo fácil de perceber, depois de se pensar nisso. Muitas pessoas querem evitar andar de transportes públicos para reduzir o risco de contágio, e a solução, lá está, é comprar mais um carro lá para casa, para as viagens diárias casa-trabalho. O New York Times conta que os carros em segunda mão passaram rapidamente do patinho feio do setor, numa era em que são os carros elétricos ou híbridos que estão na moda, para o segmento mais procurado no mercado, no comércio automóvel nos últimos meses. E além da prevenção de contágio, há outro motivo. Muitas pessoas que iriam comprar carro de qualquer forma estão a preferir os usados aos novos para pouparem dinheiro, isto numa altura de grande incerteza económica e laboral. O mercado laboral é muito flexível nos Estados Unidos, já sabemos, isso lança o receio da perda de emprego, quer para a própria pessoa, quer para o marido ou a mulher, para pessoas da família próxima, e obriga de facto as famílias a muita cautela na utilização de poupanças ou então na contração de novas dívidas.
E o impacto no mercado já se sente, como dizias. Por todo o país os preços dos usados dispararam, o valor médio dos carros usados aumentou 16% só em julho, e no mês anterior, em junho, foram vendidos 1,2 milhões de carros em segunda mão. E é o valor mensal mais alto desde pelo menos 2007, há 13 anos, portanto, e este é um número que representa um aumento de 22% em relação ao mês anterior.
Ora, e isto está a virar o mercado automóvel de pernas para o ar, porque até há uns meses os esforços dos vendedores estavam centrados sobretudo na venda de carros usados, uma vez que as pessoas entregavam esses carros na compra de novos, e agora eles têm que fazer um esforço é para ir à procura de carros usados que haja disponíveis. Para quê? Para os comprarem eles próprios, para depois os venderem aos clientes que têm uma fila de espera para isso. E há outro impacto. Todos sabemos que os carros são os investimentos, ou dos investimentos que mais desvalorizam, aquela velha máxima de o carro perde logo 10 ou 20% de valor quando sai do stand, pois agora até isso está invertido. O aumento dos preços está a fazer valorizar carros em segunda mão, que de repente se tornaram um bom investimento. É mais um efeito de epidemia e das alterações económicas e sociais que ela está a provocar. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, esses estados são americanos. Bom, e a pergunta, e em Portugal? Não sabemos se o fenómeno está a acontecer por cá, porque não temos estatísticas organizadas que nos permitam saber se há um aumento das compras de usados e se os preços estão também a subir. O que sabemos é que a venda de carros novos afundou em março, abril e maio e, entretanto, voltou a recuperar. Em julho e agosto, as vendas já se aproximaram das do ano passado.
Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, 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 bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bibi. Quero buzinar o Calhambeque, bibi, bibi, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi. Buzinei assim o Calhambeque, bibi, 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 bibi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeque, bibi. O broto quis andar no Calhambeque, bibi, 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 bibi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. O Calhambeque, bibi. Quero conservar o Calhambeque, bibi, 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 bibi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar o Calhambeque, bip, bip. Meu coração ficou com o Calhambeque, bip, 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 bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem 1000 garotas querendo passear comigo. Mas é por causa desse Kalianbeck, sabe? Bye. É. Bye. Bye. Aham.
Isto não dá vontade de despedir o Kalianbeck de Roberto Carlos, que já tem 79 anos.
Sério?
79 anos.
Quem? O Roberto Carlos ou o Kalianbeck?
O Kalianbeck já deve ter sentido tal.
Eu acho que o Kalianbeck não é tão velho assim.
E é assim que fechamos o Zoom de hoje das manhãs 360, de novo com a Judite França e sempre com o Paulo Ferreira. Amanhã, nova edição. Agora 8:15.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.